Vamos então dar início a esta reunião do Grupo de Trabalho de Lei de Enquadramento Orçamental. Apenas como nota introdutória, nós estamos, no âmbito deste Grupo de Trabalho, a falar com várias entidades. O objetivo é acompanhar o processo de implementação da Lei de Enquadramento Orçamental e ver a perspectiva que diferentes entidades têm sobre a sua implementação. E para que nos permitir, digamos assim, na nossa função fiscalizadora do Parlamento, de exercê-la de uma forma mais substantiva. Obviamente que nós não somos técnicos, ou pelo menos não estamos aqui nessa qualidade, somos políticos e gostamos de ouvir a opinião de várias entidades. E é nesse contexto que convidámos também o IGCP. A doutora Cristina Casalinho vai fazer uma breve apresentação, depois faz uma ronda que será sequencial por todos os grupos parlamentares e no final terá mais algum tempo para responder e dava então a palavra à doutora Cristina Casalinho para a sua intervenção. Muito obrigado.
Mais uma vez, obrigada, senhores, senhor Presidente e senhores deputados. A apresentação é breve, em relação à participação do IGCP, a nível da implementação da lei de enquadramento orçamental. Os projetos, em relação aos vários eixos, qual é que é a participação do IGCP? O IGCP participa no eixo 2, que em termos da reforma da gestão da receita pública no que diz respeito ao documento contabilístico de cobrança, que nós entendemos como sendo uma evolução a partir do DUC, e parece que é o documento único de cobrança, e que parece ser esse entendimento dos consultores que assessoram o Estado português ou o Governo português a este respeito. Em relação ao eixo 3, o novo modelo de controlo orçamental e económico-financeiro. Que é no modelo no ponto 3.1, que é no têm vindo a ser desenvolvidos alguns de algum trabalho em relação ao modelo de gestão de tesouraria na componente central. O IGCP tem sido ouvido e participado em discussões com os consultores, com o Nileu, em relação à sua implementação, à adoção do modelo ideal, ou pelo menos aquele que será execuível. Em relação ao modelo de gestão de riscos, em relação não temos havido grandes desenvolvimentos. No eixo 4, em termos da reforma da contabilidade e das contas públicas da entidade contabilística do Estado, se nós entendemos aqui no primeiro balanço de abertura provisório, o IGCP tem dado o seu contributo também a este respeito. Em relação ao ponto 6, no suporte em revisão da legislação e nova legislação decorrente da implementação da LEO, não nos tem feito chegar nenhuma evolução a este respeito. Concretizando, em 2016, o IGCP foi o organismo piloto em termos da adoção do NCAP na sua contabilidade enquanto entidade pública empresarial. Portanto, o IGCP, em termos de orçamento de funcionamento, já aplica as regras do NCAP para o reporte da sua contabilidade. O que acontece é que o faz de uma forma, na medida em que o POCP continua a ser relevante em termos de reporte para, por exemplo, para o orçamento. Continuamos, portanto, a fazer o reporte com as duas normas contabilísticas em paralelo. Em 2017, o Fundo de Regularização da Dívida Pública, que é um fundo que é gerido pelo IGCP, também passou a seguir as novas normas contabilísticas. Portanto, o NCAP também foi adotado em 2017, passou a ser adotado em 2017 para a contabilização associada aos fluxos do Fundo de Regularização de Dívida Pública, do FRDP. Em 2018, o IGCP é um organismo piloto na elaboração do balanço de abertura da entidade contabilística Estado. É o IGCP na parte de encargos da dívida e de tesouraria, juntamente com o capítulo 70. No plano de atividades do IGCP, há um projeto estruturante que é aplicar o NCAP na contabilização das operações realizadas no nível da gestão da dívida para este ano. e também reportar à entidade contabilística Estado a informação relativa às operações realizadas no âmbito da gestão da tesouraria e da dívida pública. Nestes casos, já reportamos à entidade contabilística Estado, mas em POC-P, no entanto, os movimentos de janeiro e fevereiro, a nível de gestão da dívida pública, já foram reportados em POC-P, mas de uma maneira que possibilite a construção do balanço numa lógica que facilmente, a partir de 2019, de janeiro de 2019, poderá ser transposta numa lógica NCAP. Em relação ao NCAP, os primeiros registros aconteceram em 2016 na contabilidade do IGCP e foram enviados testes com informação para a plataforma da DGO. Em 2017, a contabilidade, o NCAP, foi aplicado não só à contabilidade do IGCP, novamente, EPE, e foi estendido ao FRDP e, em paralelo, como eu também já referi, com o reporte segundo a norma contabilística POC-P. Em termos de contabilidade, entidade contabilística do Estado, aquilo como eu tinha já referido, o IGCP é uma entidade piloto, conjuntamente com o capítulo 70 da DGO. Em relação ao balanço de abertura provisório da entidade contabilística Estado, há estas duas vertentes com que o IGCP contribui, quer pelo lado da tesouraria do Estado, quer pelo lado dos encargos da dívida, em que nos encargos da dívida, como é óbvio, temos a carteira da dívida direta do Estado, e enquanto a tesouraria do Estado temos tudo o que é ativo, neste caso as disponibilidades e as aplicações do excedente de tesouraria, e depois a antecipação de fundos ao abrigo, que são as operações de tesourarias especiais, que são ao abrigo do Orçamento do Estado e que têm que ser liquidadas ou pelo menos regularizadas dentro do período do ano orçamental, do ano fiscal. Em relação a reuniões e grupos de trabalho, em 2017, o IGCP participou na primeira missão técnica do CRSS, com a apresentação de dois contributos, quer ao nível do 3.1, do 3.1, que é do modelo de gestão da tesouraria, quer no 2.1 a nível do DCC. Em outubro, também o IGCP se fez representar em reuniões com a Ernst & Young e com a DGO, em relação à identificação das transações e em relação à identificação e da caracterização dos temas de informação em relação ao suporte da informação. Também participa nas ações de formação da KPMG, também participa nas ações de formação do INA, ou pelo menos temos colaboradores a participar nestas ações de formação. Este ano, também participou em reuniões da INOVA, aliás, está a haver uma reunião, exatamente, agora se calhar já não, mas às 10h30 estava a haver uma reunião do IGCP com a Unileo e com a INOVA, exatamente, por causa do levantamento das necessidades de informáticas a este respeito. Em abril, a Unileo solicitou o contributo do IGCP em relação ao balanço de abertura e, portanto, como eu já tinha referido, enviou-se não só os balanços relativos a 2017, mas também as operações realizadas em 2018 em termos de tesouraria do Estado, em termos de encargos da dívida, e temos 5 colaboradores a frequentar a ação de formação no INA.
Muito obrigado pela clareza, pelos slides, que são sempre úteis para nós ficarmos com o registro destas audições, para além do registro áudio. E passaremos então a uma ronda pelos grupos parlamentares. Eu dava a palavra ao deputado Cristóvão Crespo, vai ser a ronda sequencial e depois no final. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente do IGCP, Srs. Deputados, Sra. Deputada. Em relação à nova lei de enquadramento orçamental, portanto, aquilo que a leitura que o grupo parlamentar do PSD faz é que, de facto, é uma reforma estrutural que é fundamental que seja concretizada o tão rápido quanto possível. Portanto, a reforma financeira do Estado tem sido identificada, tanto pelos governos como pelo Tribunal de Contas, como uma peça fundamental em termos daquilo que é os mecanismos financeiros do Estado e julgo até que o próprio IGCP, nas apresentações que faz perante o exterior, portanto, os investidores, invoca essa reforma estrutural. Portanto, é algo que tem sido útil também em termos de instrumento de trabalho para o próprio IGCP. Portanto, e agradecer também à Sra. Presidente e ao IGCP e à autoridade estes slides que nos trouxeram, porque também dão resposta já a algumas das questões que nós teríamos para colocar. Portanto, é já importante como ponto de partida e que, digamos assim, antecipam algumas respostas a algumas perguntas. Portanto, nós consideramos que, de facto, e as questões essenciais seriam quais os impactos que a nova LEO traria ao IGCP, portanto, qual é o nível de participação e envolvimento no processo de implementação, os atrasos que se têm verificado terão um efeito negativo na atividade do IGCP, portanto, basicamente eram estas as questões que nós teríamos à partida para esta audição. Portanto, nós já percebemos algumas destas respostas, ficam algumas questões para esclarecer que nós agradecíamos que, de facto, pudessem ser expressas e pudessem ser clarificadas. Portanto, particularmente, quais os impactos que a nova Lei de Enquadramento Orçamental trará. Portanto, o nível de participação e envolvimento, nós percebemos, pela informação que nos é prestada, portanto, que, de facto, o IGCP, digamos que, de alguma forma, foi das entidades que mais se envolveu, que mais participou, portanto, e os resultados falam por si em relação a isto, e em relação àquilo que são os efeitos negativos na atividade. Eu penso que aqui ressalto imediatamente dois, portanto, que é, de facto, não poder continuar a invocar os benefícios perante os investidores da nova Lei de Enquadramento Orçamental e, ao mesmo tempo, não serem dados passos nessa mesma consolidação. E, por outro lado, um exemplo concreto, que é a questão da contabilização, que parece que, ao fim e ao cabo, só o facto de existir este atraso, portanto, e em termos daquilo que é o trabalho que é necessário fazer o IGCP, existe uma duplicação. Portanto, se está a fazer uma prestação de contas e trabalho contabilístico em POCP, portanto, e ao mesmo tempo em SNC, portanto, existe uma duplicação, portanto, que teria de acontecer sempre num determinado período, mas se de facto a nova lei não for implementada, portanto, corremos o risco de ser uma situação que se vai eternizar no tempo, portanto, em termos de futuro, portanto, é uma situação que julgamos nós, o Grupo Parlamentar do PSD, que vai prejudicar em termos de funcionamento, em termos da alocação de recursos, porque se esse prazo de transição que forçosamente teria que acontecer for com num horizonte temporal de uma determinada dimensão, se ele se, de alguma forma, não entrar em funcionamento e implementar a nova lei, portanto, acabamos por, para a autoridade e para o Instituto, se prolongar no tempo uma obrigatoriedade de duplicação de contabilização. Uma matéria que não vem expressa aqui, portanto, é em termos de revisão da legislação e de nova legislação. Portanto, a nova lei de enquadramento orçamental, portanto, obrigava a revisão de um pacote alargado de nova legislação, portanto, e de revisão de legislação existente. Portanto, a pergunta é se, de facto, uma vez que é uma das matérias que não consta desta apresentação, se teria mais alguma informação em relação a esta matéria, mas, essencialmente, aquilo que nos cumpre dizer neste momento é que, de facto, nós lamentamos o atraso de implementação que se verifica, portanto, temos consciência que a tarefa não era fácil, mas aquilo que, olhando agora ao fim destas audições todas, é que, se calhar, a única exceção que aconteceu foi que o ano de 2016 foi um pouco vazio, à exceção do IGCP, e aqui também congratular-me com o trabalho que nos é apresentado e com os passos em termos de envolvimento em projetos-piloto em diversas dimensões por parte do IGCP. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu agora assumo a qualidade de deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se ninguém se importar aqui da mesa. E gostaria também de colocar algumas questões. A primeira é uma questão genérica e é saber se considera que a nova LEO, a implementação do SNCAP, trará vantagens significativas do ponto de vista da gestão da dívida pública, do conhecimento dos fluxos de tesouraria. Ainda há pouco, na audição anterior, referiu que havia ali 3 mil e tal milhões de euros. Eu não percebi bem se aquilo até eram CEDICs e CEDINs ou não. Se eram, não, são mesmo depósitos. Portanto, em que medida é que esta implementação da Lei de Encomendador Orçamental trará ou não, na sua opinião, benefícios em relação a estas dimensões da própria atuação do IGCP? Esta era uma questão. A segunda questão prende-se com a unidade de tesouraria. Entidade contabilística de Estado. Nós, neste momento, temos um princípio de unidade de tesouraria do Estado, mas não temos legislação que implemente e regulamentação a unidade de tesouraria da Segurança Social. E, portanto, a minha questão era saber se isto é uma coisa que se passa completamente ao lado do vosso trabalho ou não, tendo em conta, digamos, o volume de não só de fluxos financeiros, como também de fundos da Segurança Social, estão a lembrar do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, entre outros. Portanto, perceber um bocadinho o universo, digamos assim, do âmbito em que esta questão está a ser ou não ser considerada. Quer dizer, e esta é uma questão que é importante. A terceira questão tem a ver com o balanço. Aquilo que vocês, se bem percebi, era só para clarificar um bocadinho melhor, o balanço que vocês estão a fazer da entidade contabilística de Estado é só nas dimensões que têm a ver com o IGCP, e não, ou é um balanço já global da entidade contabilística de Estado. Do meu entendimento, mas posso ter percebido mal e era importante clarificar isso, fiquei com a ideia que era aquilo que tinha a ver com aquilo que já é, está de certa maneira dentro da vossa esfera de atividade, portanto não seria o balanço global da entidade contabilística de Estado, seria um balanço mais ligado com as vossas atividades. Quer dizer, não foi muito claro para mim da exposição que fez, o problema deve ser meu, mas de qualquer maneira gostava de perceber um bocadinho melhor esta questão. E para acabar, gostava de saber se o IGCB fez alguma análise, porque isto é uma questão que também está em cima da mesa aqui neste grupo de trabalho e na COFMA, não é? Alguma análise da própria lei de encadeamento orçamental para perceber que tipo de artigos poderiam entrar em vigor ou poderiam ser na data prevista, portanto, eu não referi isto no princípio, mas penso que é do conhecimento geral que a Lei de Encomendador Orçamental deveria entrar em vigor em setembro de 2018, portanto, deste ano. Já sabemos que em relação a alguns artigos importantes, nomeadamente aqueles que têm a ver com a entidade contabilística de Estado, a estrutura do Orçamento de Estado e os mapas orçamentais, a própria data da apresentação do Orçamento de Estado na Assembleia da República, portanto, já sabemos em relação a alguns artigos que, e estamos à espera que o Governo nos entregue essa proposta de lei, vai haver uma proposta de adiamento de entrada em vigor, e até se percebeu a necessidade deste processo por causa da complexidade em termos de sistemas de informação, de legislação, de regulamentação, de todo este processo da lei de encadeamento orçamental. E, portanto, nós estamos aqui, e é um também dos nossos objetivos, eu não sei se tiveram alguma reflexão, nem que seja artigos que têm mais a ver com a vossa atividade, se... porque há certos artigos que, de facto, podem entrar em vigor, outros não. Não é? Aliás, há uns que já entraram em vigor, imediatamente quando foi aprovado em 2015, outros foram adiados para 2018, agora estamos numa fase em que vamos adiar alguns para a frente e outros poderão entrar em vigor. E, portanto, saber se já foi feita essa reflexão, se já foi pedida essa reflexão ou não, porque é importante para o nosso trabalho. Era só... E passava agora a palavra à Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Caro Sr. Presidente, e procurando conter o entusiasmo que este tema normalmente desperta, queria apenas agradecer... Sim. Não, exceto, claro, está no presidente do grupo de trabalho, que tem sempre uma abordagem bastante entusiasmada a esta matéria. Queria apenas agradecer a apresentação que nos permite acompanhar o processo de implementação da nova lei de enquadramento orçamental. É muito complexo e é muito pormenorizado e obviamente tem um caráter que será interessante para quem está a executá-la. Nós temos que ver os prazos e a sua forma de implementação. E, portanto, queria agradecer esta intervenção e não tenho nenhuma pergunta a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputado João Almeida, CDS-PP.
Sr. Presidente, também para agradecer e subscrever aquilo que foi dito pela Sra. Deputada Marina Mortágua. Há outras audições em que, efetivamente, nós temos, designadamente do próprio Secretário de Estado e de quem está diretamente a liderar o processo. Relativamente ao IGCP, agradecemos a informação e registamos que não há problemas significativos suscetíveis de serem resolvidos pelo Parlamento nesta fase. Esta segunda parte enquadra aquilo que eu percebi a cara do Sr. Presidente, mas é que a questão é essa, portanto, não é suscetível, embora, obviamente, que fiquem as preocupações que registamos, sendo que o problema da lei de enquadramento orçamental é este, é que temos sempre, nós nunca concluímos a fase anterior e estamos com problemas para a fase seguinte, o que torna difícil, desde logo, a estabilidade deste instrumento, que é um instrumento fundamental do ponto de vista da gestão das finanças públicas, e já o temos manifestado, só agora para ir ao encontro daquilo que foi dito a senhora Presidente, afinal ainda diga alguma coisa mais, mas preocupa-nos principalmente a questão da relação entre a quantidade e a qualidade de informação. E, portanto, até que ponto é que a lei, como instrumento e como definidor das regras, consegue essa objetividade de que a informação de que disponhamos todos os atores, nós preocupa-nos principalmente aquele que permite escrutinar a execução orçamental, mas obviamente que escrutinamos a execução orçamental de uma forma diferente do que outras entidades o fazem, preocupa-nos essa questão da relação entre a qualidade e a quantidade da informação e a forma. Já temos dito isso noutras, por exemplo, a questão da interoperabilidade é fundamental para nós, para saber se não se está a produzir muita coisa e depois não há comunicação de dados e a informação perde, e o muito que se produz perde-se pelo caminho, porque não há essa relação. Tem-nos sido dito que isso poderá, de facto, ficar resolvido ou melhorar substancialmente com, aí não é tanto com a lei de enquadramento orçamental, mas com o novo sistema contabilístico. Daqui do Parlamento continuaremos a acompanhar e agradecemos os contributos que o IGCP puder ir dando. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim. Muito telegraficamente, para agradecer a Sr. Presidente do IGCP a apresentação inicial e dizer que relativamente ao assunto em questão não tenho nenhuma questão adicional relativamente àquelas que já foram colocadas pelos outros deputados, nem qualquer comentário. Mas agradeço a sua disponibilidade e a apresentação que fez neste início. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra, não sei antes corrigir aqui uma percepção. Como nota pessoal, eu já nisto há desde 1990, portanto, 20, eu estou bastante saturado de finanças públicas e destes temas em particular. Gostava é que, antes de me aposentar, não é? Deixar as coisas um bocadinho melhor no país. Portanto, eu, ao contrário do que foi sugerido pela deputada Mariana Matago, não é um tema que me entusiasme muito, quer dizer, há outros temas que me entusiasmam bastante mais. É mais por dever e obrigação do que outra coisa, mas que cumpro com muito gosto. Deputada Presidente Cristina Casalinho, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Em relação ao impacto na atividade, eu acho que não foi vertido na apresentação, mas que acho que vale a pena salientar, é o facto de o IGCP ter todo o interesse em que a lei de enquadramento orçamental seja executada, até porque, respondendo um bocadinho aqui à questão que o Sr. Presidente, o Sr. Deputado, Patrick Prey tinha referido, que é aqueles 3,5 mil milhões que de facto entraram um bocadinho surpreendentemente na tesouraria do Estado, sem que houvesse uma capacidade do acompanhamento. Um dos problemas que nós nos deparamos no IGCP para na gestão da liquidez é exatamente não conseguirmos ter informação regular da execução orçamental. E, portanto, nós temos sempre, andamos um bocadinho sempre a correr atrás do prejuízo, porque só temos a informação da execução a posteriori, depois dela ter sido executada, e, portanto, apesar das nossas equipas tentarem estabelecer pontos de contacto informais com a Direção-Geral do Orçamento, o que acontece é que não há um fluxo regular de informação e, portanto, tudo o que é a nível de modelos previsionais do fluxo de caixa e, portanto, a nível do cash management, mas num sentido estrito, que decorre exclusivamente, não estamos a falar aqui no cash buffer como uma opção política de gestão de dívida, mas pensarmos, se destrinçarmos a diferença entre dívida, gestão da dívida e gestão de caixa, gestão da liquidez, o que se passa é que nós estamos de alguma forma constrangidos numa capacidade eficiente de fazer essa gestão, porque não dispomos da informação necessária para tal. Não só, mas também. Eu não diria que são sequer sobretudo. Eu acho que... sim, mas não exclusivo. É verdade que é mais complicado nos serviços e fundos autónomos, mas porquê? Porque, em princípio, em termos do Estado, há uma maior regularidade. O padrão, se nós quisermos antecipar as despesas e os pagamentos, os pagamentos e as receitas e as despesas, há um padrão que é mais fácil identificável, sim, nesse aspecto, sim. O IGCP tem interesse e estamos motivados para participar, porque achamos que o projeto tem validade, tem interesse, mas principalmente nos deparamos do facto da sua inexistência coloca alguns entraves à melhor realização da nossa concretização da nossa missão. Esse é o primeiro aspecto. Em relação à contabilização e o atraso à duplicação, sim, se isto se eternizar é um consumo de recursos com difícil justificação. Sim, mas acreditamos que esteja pontual e que se venha a concretizar e que se chegue a bom porto. Em relação à revisão da legislação, nós não temos... Quando eu falei aqui no ponto 3, no ponto 4, no ponto 5, aliás... aliás, é 6. Perdão. É 6. No ponto 6, não há... A avaliação, nós fizemos uma avaliação interna sobre quais é que são, e no caso do IGCP há duas peças legislativas que são relevantes, que é, por um lado, a lei 798, não, nunca sei de cor, 798, que é a lei quadro da dívida pública, e depois, que é o regime da tesouraria do Estado, que eu até tinha apontado alguns por aí. Onde é que isto estava? Qual é que era... a portaria, que é a lei, a decreto-lei 273/2007, de 7 de julho, que tem a ver com o regime geral da tesouraria, e depois temos a portaria que tem relação aos duques, que é a portaria 1423 de 2003, de 31 de dezembro. Aquela que nós já tínhamos feito uma proposta, o IGCP tinha feito em tempos uma proposta da alteração do regime geral da tesouraria do Estado, que submetemos à tutela, e portanto a alteração que na altura propunhamos mantém-se válida. E em relação à lei quadro da dívida pública, na medida em que os instrumentos que lá estão aí invertidos, não consideramos que haja grandes alterações ou alterações a realizar. Em relação ao DUC, aí provavelmente ao documento único de cobrança, aí provavelmente será o aspecto, que não será tão legislativo, mas é através de portaria, que poderá ser suscetível de maior alteração. De qualquer maneira, o DCC, ao documento de contabilidade e cobrança, Contabilístico e de cobrança, parece-me ser o Duque ser uma boa, um bom ponto de partida para o trabalho que vem aí a ser realizado, sobretudo porque nós pensámos em termos, até em termos de sistemas informáticos que já estão estabelecidos e de funcionamento, que em GCP, contas bancárias e os vários organismos, já está um trabalho realizado e até agora funcionou sempre corretamente. É só dar um passo adicional e entrar e avançar no conceito contabilístico, mas aí uma ressalva, que é, deve-se entender este instrumento como contabilístico mesmo, ou seja, como revelador como para relevar as responsabilidades e não numa lógica de apurar movimentos contabilísticos apenas numa lógica de cobrança e numa lógica de tesouraria. Portanto, não podemos querer ancorar os movimentos contabilísticos, que é numa lógica de responsabilidade, exclusivamente em termos de movimentos de cobrança, em termos de movimentos de fluxo de caixa. Aqui há uma, acho que devemos ter essa preocupação em relação a esse aspecto. Em relação a que tem vantagens. Acho que já falei nessas vantagens, tem vantagens óbvias, e acho que é sobretudo interessante pensar que Portugal não dispõe de uma contabilidade do Estado numa lógica de acréscimo, e que faz todo o sentido que um Estado moderno não continue a ancorar o seu apuramento contabilístico numa lógica de fluxo de caixa. E, sobretudo, não ter uma lógica patrimonial, e aqui não só em termos de contabilidade acréscimo, mas uma lógica patrimonial envolvente, continuarmos a falhar nesse aspecto. E, sobretudo, não estar integrada e não ser abrangente. Em relação à UTE da Segurança Social, há constrangimentos constitucionais que fazem com que a lei base da Segurança Social, de alguma forma, naturalmente lhe concede isenção da unidade de tesouraria do Estado.
Não, mas eles deviam ter unidade de tesouraria da Segurança Social.
Pois, isso aí nós não temos.
Pois, passam lá.
Nós só temos na parte da unidade de tesouraria do Estado e, portanto, constitucionalmente está-nos vedado qualquer tipo de comentário, opinião sobre o assunto. Em relação ao balanço de abertura, eu clarifico que o balanço de abertura é o contributo que o IGCP tem associado a estas duas vertentes, que é a tesouraria do Estado e os encargos da dívida. Portanto, é um contributo do IGCP enquanto agente do Estado e, portanto, atuando em nome do Estado português no mercado de dívida pública, ou, portanto, na vertente de financiamento. Com que a vertente de financiamento depois tem também a vertente não só totalmente passiva, mas também tem associada uma vertente ativa. Portanto, aqui esta, no balanço de abertura, o contributo do IGCP é apenas enquanto dívida pública, que é o que é relevante, porque o IGCP enquanto TPE, como devem imaginar, tem um balanço absolutamente negligenciável. Em relação à questão de perceber dos artigos, não fizemos nenhuma reflexão sobre esse assunto. Muito obrigada.
Muito bem. Agradeço novamente à doutora Cristina Casalinho, à sua equipa, o seu contributo para este grupo de trabalho e também, novamente, os slides, que penso que são esclarecedores sobre a vossa atividade. E com isto estou por encerrada a reunião, e desejo um bom almoço a todos os deputados e deputada. E a senhora.